Está no ar, o Jornal do Senado.
Projeto de Ciro Nogueira destina para a segurança dinheiro arrecadado a partir da legalização de jogos de azar.
Eumano Ferrer defende a implantação completa de políticas voltadas para idosos.
José Medeiros quer que laboratórios públicos produzam medicamentos considerados pouco lucrativos.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A legalização de jogos de azar como cassinos, bingos, jogo do bicho e apostas presenciais ou online deverá ser analisada em 2018 pela Comissão de Constituição e Justiça.
O relatório do senador Benedito de Lira, do PP de Alagoas, já foi lido na Comissão de Constituição e Justiça, mas um pedido de vista coletiva adiou a votação da proposta. Repórter Marcela Cunha.
O relatório prevê que os recursos arrecadados com impostos sejam investidos obrigatoriamente em saúde, previdência e assistência social, educação básica e segurança pública. Já o autor da proposta, o senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, defende a aplicação do dinheiro exclusivamente em segurança.
Agora, nós enfrentarmos essa situação, nós poderíamos ter uma arrecadação fantástica no nosso país, em torno de 20 bilhões de reais. E defendo que essa arrecadação vá para a questão da segurança pública. Poderia ser um grande diferencial. Eu acho que é chegada a hora que a população receber os benefícios da regulamentação e não só os malefícios como acontece hoje, que é a questão de proteção policial, corrupção, caixa 2.
Os senadores Magno Malta, do PR do Espírito Santo, e Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, pediram a rejeição do projeto. Eles acreditam que a exploração dos jogos de azar vai incentivar a lavagem de dinheiro, além de promover o vício. Para Randolfo, a liberação é um erro.
Via de regra, na maioria dos países, a instituição de cassinos, a legalização de jogo, trouxe aumento do consumo de drogas, aumento do tráfico, aumento de malefícios e, principalmente, ampliação do problema nos sistemas de saúde público, porque teve que ampliar a rede de atendimento e de tratamento no sistema de saúde público para combater um dos piores males do século, que é o mal do vício.
O texto prevê tributação de 10% da receita bruta de estabelecimentos físicos e 15% sobre jogos online. Desse dinheiro, a União deve repassar 30% para os estados e outros 30% para os municípios. O Poder Executivo deverá ser informado de todos os vencedores com prêmios acima de 10 mil reais.
O senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, disse que o governo promoveu uma verdadeira Disneylândia para as multinacionais do petróleo com a aprovação da MP que institui regime tributário no setor de exploração de óleo e gás.
Segundo ele, o governo acabou com a política de conteúdo local ao reduzir os investimentos nacionais no setor por meio da isenção de impostos na importação de produtos da cadeia do petróleo e gás.
Eles estão fazendo uma política que eu estou chamando de política de conteúdo internacional. Porque é para gerar emprego lá fora. Você zerar imposto de importação, nós vamos acabar aqui com a indústria naval, nós vamos acabar com o setor de aço no país e com máquinas. Se você compra uma máquina aqui, você paga imposto. Se você compra essa máquina fora, é zero de imposto de importação.
Para Lindbergh Farias, essas medidas mostram que o governo está pagando o apoio que obteve das companhias internacionais para chegar ao poder.
Já a senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, criticou os que dizem que o atual governo está acabando com as estatais brasileiras.
Na opinião dela, foi o PT quem destruiu a Petrobras e sangrou os fundos de pensão de outras estatais, como da Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil e dos Correios.
Ana Amélia disse ainda que foi durante os governos do PT que grandes empresas obtiveram incentivos fiscais que fizeram reduzir a arrecadação dos governos.
As nossas estatais são feitas para atender o interesse partidário do Partido dos Trabalhadores e seus correlatos, e não para eficiência, para atender o interesse dos brasileiros.
Seguiu para análise da Câmara dos Deputados projeto do senador Roberto Rocha, do PSDB do Maranhão, que dobra o repasse de verbas para merenda escolar por aluno em municípios de extrema pobreza.
A medida, se virar lei, valerá para todas as etapas e modalidades de ensino. Segundo o IBGE, 459 cidades estão nesta condição. A maioria nos estados do Maranhão, Piauí, Ceará e Bahia, como informa o repórter Adrian Alencar.
O senador Roberto Rocha ressalta a importância da alimentação saudável das crianças durante o período de aulas, visto que, para muitas, essa é a refeição principal do dia.
Esses brasileirinhos, eles não vão para a escola primeiramente com o intuito de estudar. Eles vão por causa da alimentação. Então não estamos falando de merenda para eles. Neste caso não é merenda. Neste caso não é sequer uma alimentação. Neste caso é a alimentação. Porque eles, inclusive, quando estão de férias, eles choram.
Para ter direito ao benefício, as escolas devem estar situadas em municípios onde no mínimo 30% da população tem uma renda mensal per capita de R$ 77.
Também aguarda votação na Câmara dos Deputados projeto já aprovado pelo Senado, que obriga os serviços das empresas prestadoras de serviços regulados a atenderem os clientes que entrarem em contato via telefone celular.
O autor do projeto, o senador Roberto Muniz, do PP da Bahia, citou dados da Agência Nacional de Telecomunicações que indicam que, no Brasil, o número de linhas móveis é quase 5 vezes maior que o de fixas.
Mesmo assim, muitos consumidores encontram dificuldades de contato quando a ligação é feita pelo celular.
O senador Otto Alencar, do PSD baiano, lembrou que muitas pessoas, especialmente na zona rural e em pequenos municípios, não usam mais a telefonia fixa.
A gente usa mais o celular e, às vezes, as empresas não querem atender. E eles não atendem, né? E às vezes é um socorro, é uma necessidade.
O senador Eumano Ferrer, do PMDB do Piauí, cobrou a implantação completa da Política Nacional do Idoso.
Segundo ele, a falta de dinheiro dificulta o custeio e a manutenção das poucas iniciativas que já existem voltadas para os idosos.
Eumano Ferrer ainda defendeu a modernização das leis do país, de modo a adequá-las ao envelhecimento de sua população.
O cenário é desafiador e os problemas são imensos. O envelhecimento da população é um fenômeno mundial que, nos anos mais recentes, ganha maior importância nos países em desenvolvimento, como o Brasil. O crescimento da população idosa é cada vez mais relevante.
Assim que acabar o recesso do Legislativo, a reforma da Previdência deverá ser um dos principais assuntos a serem discutidos no Congresso Nacional.
O governo alega que a proposta, ao mudar, por exemplo, a idade mínima de aposentadoria, poderá equilibrar as contas da Previdência.
Mas, para o senador Teomário Mota, do PTB de Roraima, o desequilíbrio das contas pode ser reduzido se for aprovado o projeto dele, que obriga as empresas a arcar com os prejuízos causados por seus administradores em virtude da prática de crime contra o regime geral de previdência social.
Assim, pela proposta, além da reparação dos danos, as empresas também serão obrigadas a pagar a multa decorrente da condenação penal.
E isso, na opinião de Teomário Mota, pode reduzir o rombo na previdência e assegurar o pagamento de benefícios dos futuros segurados e dependentes.
É preciso que mantenha esse equilíbrio financeiro. E aí, para isso, a gente está fazendo a proposição que vem corrigir esse defeito de o administrador ter que pagar pela empresa. E a empresa acaba ficando impune no sentido de continuar operando e continuar devendo e continuar fazendo a coisa de forma errada. Então, ela tem que arcar com a responsabilidade do seu gestor. Dessa forma, nós vamos aprimorar os erros que tem hoje no processo da Previdência.
E um projeto do senador José Medeiros, do Podemos de Mato Grosso, prevê que o Sistema Único de Saúde, por meio de laboratórios públicos, produza medicamentos considerados pouco rentáveis pela indústria farmacêutica.
Segundo ele, por causa do baixo lucro que proporciona à indústria, alguns medicamentos de grande interesse para a saúde pública não são encontrados pela população.
José Medeiros acredita que sua proposta, se aprovada e virar lei, pode ser viabilizada a partir de pequenas alterações no orçamento da União, fazendo com que a verba seja destinada aos laboratórios públicos.
Temos uma demanda muito grande por diversos medicamentos e que nem sempre são medicamentos lucrativos que a indústria farmacêutica tem interesse e gera a oferta necessária para dar conta dessa demanda. A nossa proposta é que possam ser utilizados os laboratórios da rede para fabricar esses equipamentos. Cito, por exemplo, o caso da Bezatacil, da penicilina, que nós temos, se eu não me engano, 3 ou 4 laboratórios em todo o mundo que fabricam e em determinado momento, às vezes, tem só um funcionando.
Jornal do Senado. Apresentação Ricardo Nakaoka e Marluce Ribeiro. Trabalhos técnicos Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.